país de norte a sul e destrói património. Património paisagístico, património natural, património cultural, sem mínimas regras, sem proteção dos interesses públicos. Esta agricultura desregulada tem tido a condescendência do governo que nada fez para travar este abuso. E além de nada ter feito para travar estes abusos, é ainda promotor da sua concretização, incentivando modelos de produção agrícola que são contrários ao interesse público, em especial em época de alterações climáticas, quando a destruição tende a agravar-se e quando são necessários mecanismos de resiliência exatamente contrários. Esta luta vai longa, hoje temos aqui peticionários, temos manifestantes à porta da Assembleia da República e vai certamente continuar, com uma força crescente, porque há também cada vez mais população, cada vez mais organizações, cada vez mais académicos que se juntam a este protesto e que negam este caminho, denunciando os seus impactos. Na passada sexta-feira, o Bloco de Esquerda trouxe propostas concretas a esta Assembleia, que foram votados. São dois projetos de lei. Propunha a obrigatoriedade do licenciamento para a instalação de culturas intensivas, a avaliação de impacto ambiental para todas as áreas com mais de 20 hectares de estufas, sejam elas novas ou acumuladas em continuidade, a criação de planos de paisagem para todos os perímetros de rega públicos e a proibição da instalação de novas estufas e culturas intensivas até à publicação deste plano, a obrigatoriedade da prática de rotações e consociações para contrariar o avanço das monoculturas destrutivas, medidas mínimas obrigatórias para a prevenção da erosão dos solos, obrigatoriedade de dedicação de 5 a 15% das áreas das explorações agrícolas a infraestruturas ecológicas necessárias para a redução de pesticidas e adubos, aumentar o preço da água nos regadios públicos de forma a atingir os custos reais, com desconto de 25% para os detentores do Estatuto da Agricultura Familiar e deixar de dar borlas em forma de água a agriculturas que são destrutivas do território. Proibição de colheitas mecanizadas noturnas que dizimam milhares de aves todos os anos no país. Todas estas medidas tiveram os votos contra do Partido Socialista e da direita e a abstenção do PCP. Propusemos também proibição de pulverizações com turbinas a menos de 250 metros de habitações, vias públicas e grandes linhas de água. Proibição de pulverizações aéreas realizadas com aviões. Não faltam alternativas de precisão para responder a estas necessidades, mas o PCP, o PS e a direita votaram contra. Demonstraram assim a sua responsabilidade como cogestores destes modelos de produção intensiva no território dos vários municípios que governam a nível autárquico. Hoje, o Bloco de Esquerda propõe um projeto de resolução que recomenda ao Governo a implementação de ações de recuperação de espécies, habitats e ecossistemas no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Os charcos temporários destruídos recentemente são apenas um exemplo da perda de biodiversidade e que necessita de resposta. Aumento da fiscalização na região e reforço dos meios humanos, técnicos e financeiros das entidades fiscalizadoras na área do ambiente, do trabalho, da habitação e das migrações. Insistimos na necessidade de realização da avaliação de impacto ambiental de novas explorações agrícolas e na garantia de cumprimento do regulamento do plano de ordenamento do parque e das exigências das diretivas Habitat e Aves relativas à Rede Natura 2000. Propomos também a criação de um programa de transição ecológica para todo o perímetro de rega do Mira, com abandono da monocultura, garantindo rotações e consociações e baseados em modelos de trabalho estáveis, sem recurso à intermediação, que é hoje um negócio para o tráfico de pessoas e, por isso, necessita de ser travado, também com a perspectiva de que quem não cumpre não pode receber apoios públicos.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de, em primeiro lugar, cumprimentar os peticionários que aqui trazem este tema. Não é, aliás, um tema novo. Ao longo dos últimos anos e, em particular, ao longo do último mês, já o discutimos muitas vezes. E eu acho que é importante que percebamos que aquilo que hoje discutimos é um conflito latente entre duas realidades que estão territorialmente e geograficamente sobrepostas. Por um lado, temos o perímetro de rega do Mira, constituído uma estrutura de regadio constituída nos anos 60 e, portanto, com décadas naquele território, e do outro lado temos o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, constituído em 1988. Estas duas realidades estão geograficamente sobrepostas e, portanto, a primeira coisa que eu gostava de deixar clara é que não me parece que tenha sido a resolução do Conselho de Ministros de 2019 a gerar um problema. É o embate entre estas duas realidades e a utilização do território que delas resulta é que gera um conflito. Acresce a isto que isso também é visível, não apenas deste debate, mas de muitos que já temos visto, a agricultura é cada vez mais vista, sobretudo a agricultura enquanto atividade económica e não enquanto atividade de subsistência, é cada vez mais vista como a inimiga pública número um por algumas forças políticas e, portanto, é um alvo bastante fácil de ataque. Mas aqui, senhoras e senhores deputados, eu acho que é importante, mais do que diabolizar esta ou aquela atividade, é percebermos aquilo que queremos. Se aquilo que queremos é um parque natural sem qualquer atividade agrícola, então o que os partidos devem propor é a abolição do perímetro de rega do Mira e nós passamos a ter um parque e uma reserva natural com utilização turística. Aliás, eu conheço excelentes exemplos de turismo e de turismo da natureza nesta matéria e assumimos que, para nós, para o Parlamento, aquele parque serve para os turistas verem. E, portanto, é possível que lá existam umas hortas biológicas, até exploradas porventura por algumas famílias mais urbanas que lá gostem de passar os fins de semana, mas a agricultura como atividade económica, os senhores deputados entendem que deve ser proibida. E eu consigo discutir estas duas visões. Agora, nós dizemos que queremos que lá continue a haver agricultura, mas depois diabolizando a agricultura que efetivamente lá existe, é que eu já não consigo perceber. Se aceitamos o princípio de que o perímetro de rega do Mira se deve manter e de que ele serve para a atividade agrícola, pois isso significa que a atividade agrícola lá ficará. Por último, eu gostava de salientar um último aspecto que é o mais importante, que é a questão humana, porque nós discutimos muitas vezes a maneira e as condições de trabalho que são, com frequência, inaceitáveis neste local. Senhoras e senhores deputados, se nós queremos trabalho com dignidade, e eu estou segura de que todos queremos, das duas uma, ou reconhecemos que tem que ser possível construir para que haja habitação com dignidade para quem trabalha neste território, ou então teremos que concluir que alguns senhores deputados entendem que não deve ser agricultura e, portanto, entendem que as pessoas devem voltar para as suas terras e é assim que se vai resolver o problema. Do meu ponto de vista, é preciso construir habitação com dignidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Grupo Parlamentar do PS, por uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por cumprimentar os peticionários, em especial a delegação aqui presente. Senhoras e Srs. Deputados, discutimos hoje uma petição e diversas iniciativas legislativas sobre o Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. É preciso que tenhamos conhecimento do que é o parque. A área total do Parque Natural é de 98 mil hectares. O perímetro de rega do Mira ocupa 12 mil hectares, dos quais 7.500 a ser irrigados e cultivados, e cerca de 1.500 são de agricultura em regime coberto, ou seja, de estufas. O perímetro regado representa 7,6% da área do parque e a área coberta representa apenas 1,5% da área do parque. Basicamente, Srs. Deputados, o que está a ser proposto é que se receite um não como solução de futuro para aquelas comunidades, sem apresentar alternativas para quem tiver de viver, quem tem de viver nos 365 dias do ano, além das visitas esporádicas ou de férias de verão, para quem tem de procurar oportunidades de emprego, para quem tem de gerir cotidianos sujeitos aos condicionalismos, às burocracias de dezenas de entidades que não estão sujeitas a nenhum escrutínio democrático. O não, as proibições que se propõem não são solução para as pessoas, para as economias locais e para a economia nacional. O desafio, Srs. Deputados, é conciliar a preservação com o desenvolvimento. Não é proibir sem apresentar alternativas, como aconteceu durante tantos anos nesta década do Sudoeste Alentejano. O desafio, Srs. Deputados, é encontrar novos pontos de equilíbrio na sustentabilidade, nas condições de trabalho, na habitação, na dinamização das economias locais e na valorização do território, para quem lá trabalha na agricultura, mas também para todos os outros. Senhores deputados, o não nunca foi solução. O não só poderia existir se tivesse como alternativa a existência de medidas reais, efetivas e concretizadoras para gerar oportunidades de emprego, criar riqueza nas economias locais e proporcionar condições para a fixação de população. O Sudoeste Alentejano e a Costa Vicentina, que estão agora na atenção dos mídia e de alguns que nunca estão presentes quando tem que se negociar o Orçamento de Estado e disponibilizar recursos para encontrar soluções concretas para aquelas pessoas e para aqueles territórios. O Sudoeste Alentejano e a Costa Vicentina não precisam de proibições, não precisam de mais nãos, como sempre tiveram tantas vezes ao longo de mais 4 décadas de democracia. O que o Sudoeste Alentejano precisa, senhores deputados, precisa de soluções. Soluções que salvaguardam a matriz do parque natural, mas sejam geradoras de respostas para as pessoas que lá vivem e que lá trabalham. Soluções que procurem novos equilíbrios ambientais na ocupação dos solos e na gestão da água, sem colocar em risco a capacidade produtiva, que é fundamental, senhores deputados, para as economias locais, para o mercado nacional e para as exportações nacionais. O Sudoeste Alentejano e a Costa Vicentina precisam sim de respostas que digam um sim às populações, que apresentem oportunidades, que invistam nas pessoas e no território. Só depois, senhores deputados, poderão ser ponderados os nãos que não resolvem nenhum futuro e destroem o presente. Melhorar, senhores deputados, melhorar nunca é proibir. Sem alternativas sustentáveis e reais, sem pensar nas pessoas que lá vivem e trabalham. Não aceitamos estigmas ou proibições para o Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Sem alternativas para quem nunca está no radar da construção das soluções. O não, não é solução. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, para uma intervenção. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo, naturalmente, por saudar os peticionários. E, depois desta saudação, um bocadinho vindo ao de encontro às palavras que já aqui foram ditas, nós estamos a discutir em ciclo sempre a mesma matéria. Como se houvesse aqui uma impossibilidade da coexistência do Parque Natural com o perímetro de rega do Mira. Como se alimentar as populações fosse incompatível com desfrutar da natureza. Quando em Portugal as nossas paisagens são humanizadas e todas elas têm a presença do homem. E é importante que se faça esta distinção. Também é importante que se recoloque e se recentre a questão. O perímetro de guerra de rega do Mira é dos anos 50, depois construído nos anos 60, terminado em 1973. A cronologia aqui é importante. Quando nós temos a constituição do Parque Natural do Sudoeste, em 1988, e depois apenas cerca de uma década mais tarde, é que ele é realmente operacionalizado e passa a ter existência em termos de regulamento e da sua existência real. E porquê desta cronologia, senhoras e senhores deputados, e também para os peticionários e aqueles que nos escutam sobre esta matéria? Porque a agricultura já lá estava, e o homem já lá estava, e o aproveitamento económico da região já existia antes do Parque Natural. E eles sempre existiram em conjunto, independentemente da sua classificação. O território não aparece no dia em que se classifica, ele já lá estava. E já lá estava, como está e como continua. E como já aqui foi recordado, e é importante também que se recentre a questão, a zona das estufas, que é aquela que tem congregado todo o debate político, todos os ataques e todas as tentativas para terminar com este tipo de exploração agrícola, são 1,6% da área. 1,6%, minhas senhoras e meus senhores, porque quando ouvimos aqui as discussões e as agendas políticas, parece que é o contrário, que o Parque Natural é 1,6% e o restante é a zona de estufas. Não é. É apenas uma pequeníssima parte. E deixa-me dizer-lhes também a todos aqueles que todos os dias atacam aquilo que é a produção agrícola no perímetro de rega do Mira. Eu imagino-os, muitos deles, enquanto desfrutam o seu suco de frutos vermelhos ou um batido de abacate, a dizerem o quanto é pernicioso e negativo cultivar os frutos vermelhos e o abacate, ou a alface, ou a pera, ou tudo aquilo que ali se produz e que é fundamental para abastecer as nossas casas e a nossa dieta rica em frutos.